Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, queda da inflação.
Índice teve redução de 0,11% no mês de agosto.
Preços dos alimentos e da conta de energia elétrica mais baixos contribuíram para o resultado, Luciana Colares de Holanda.
Ficaram mais baratos, por exemplo, tomate, batata inglesa, arroz, café moído, carnes e peixes.
Estoques públicos, plano safra, incentivo à produção.
Vamos saber como as políticas públicas impactaram o resultado da inflação em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.
Você vai ouvir também energia conectada em todo o país.
Presidente Lula acompanha a operação que marca o início da conexão de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional.
Um investimento de mais de 3 bilhões de reais e 725 quilômetros de extensão.
O começo do funcionamento desse linhão vai permitir que Roraima tenha 3 vezes a energia que ela necessita hoje. Ela vai ter 3 vezes mais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pelo terceiro mês seguido, os preços dos alimentos caíram.
E ajudaram a puxar a inflação para baixo em agosto.
O índice ficou em menos 0,11%.
O que significa maior poder de compra para o consumidor.
Em agosto, a conta do supermercado ficou mais leve para o consumidor. Marcos Mariano, professor de Uberaba, em Minas Gerais, sentiu a diferença no bolso. Ele lembra que chegou a pagar R$ 40,00 em um pacote de 5 quilos de arroz no ano passado, e agora está quase a metade do preço.
Saí do supermercado agora e percebi que os preços do arroz, até do óleo, diminuíram. Percebi que o hortifruti diminuiu o preço praticamente em tudo e que muitos produtos da minha cesta básica diminuíram o valor.
Gerente de um mercado em Brasília, Givanildo Aguiar, também percebeu a redução dos preços de alguns produtos nas prateleiras, que ele acompanha diariamente.
Nós temos aí alguns produtos que compõem a cesta básica, igual feijão, açúcar, o arroz deu uma retraída muito boa no preço, o café nosso de cada dia, esse daí ficou com um precinho mais acessível.
A inflação de agosto, medida pelo IPCA, índice oficial que acompanha a variação de preços no país, mostrou uma variação negativa para o mês de 0,11%. O setor de habitação e alimentos puxaram esse resultado. Ficaram mais baratos, por exemplo, tomate, batata inglesa, cebola, arroz, café moído, carnes e peixes. Para a economista Patrícia Costa, a queda dos preços dos alimentos é fruto de políticas públicas para o setor.
O tarifaço, ele tem um impacto inicial nos preços, mas a gente acredita que essa queda que se observou nos alimentos, ela se dá muito mais pela produção que vem sendo feita, mas acho que o principal fator mesmo são as políticas, são as super safras, os grãos. Isso vem abastecendo o mercado, dando uma segurança. O governo agora começa também a fazer os estoques reguladores do arroz, o que é muito importante.
No grupo Habitação, o impacto foi na energia elétrica residencial, como explica o gerente do IBGE, Fernando Gonçalves.
O Grupo Habitação registrou a menor variação para o mês de agosto desde o Plano Real. Esse resultado se deu devido à contribuição de menos 0,17 ponto percentual de energia elétrica residencial, que recuou 4,21% no mês, em razão da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto. É importante destacar também que no mês de agosto estava em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, adicionando a cobrança de R$ 7,87 para cada 5 kWh consumidos.
O grupo dos transportes também contribuiu para a queda na inflação, com destaque para o preço das passagens aéreas e dos combustíveis. No ano, o índice acumula alta de 3,15%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E como a gente ouviu, os alimentos ficaram mais baratos.
Entre as políticas que ajudaram a produção e fizeram a comida chegar mais barata na mesa do brasileiro está o Plano Safra.
Mas não foi só essa medida. Vamos saber o que vem sendo feito para reduzir o preço dos alimentos.
E quem vai falar com a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Além disso, vamos conversar com ele também sobre a linha de crédito de 12 bilhões de reais para agricultor e medidas para reduzir o impacto das tarifas dos Estados Unidos nos nossos produtos. Bem, boa noite, ministro. Seja bem-vindo.
Boa noite, Luciana Vasconcelos. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite às brasileiras e os brasileiros.
Ministro, para começar, como a gente falou, os dados do IBGE mostram que a queda da inflação em agosto foi influenciada principalmente pela queda do preço dos alimentos. E o governo tem agido para reduzir esses valores com medidas como a redução de impostos, fortalecimento da agricultura familiar. O senhor pode destacar as principais ações para esse resultado?
Então, Luciana, nós temos, pelo terceiro ano, e amanhã será anunciada a safra, nós batemos o recorde de safra em 23, em 24, e bateremos amanhã também o recorde da safra da produção brasileira, a produção agrícola brasileira. Pelo terceiro ano também, nós temos os recordes do Plano Safra, o investimento na agricultura. No Plano Safra em geral, cerca de 500 bilhões, na agricultura familiar 78 bilhões, com a diferença que a agricultura familiar tem juros negativos, juros subsidiados. E nós diferenciamos os juros para a produção de alimentos, que vão para a mesa do povo, né? Então, nós estamos estimulando a produção com dinheiro barato. Eu tenho acompanhado a performance do Plano Safra, do Pronaf, tenho visto que a performance do Pronaf tem sido ótima. As pessoas têm pego recursos. Ao mesmo tempo, tinha muita gente que não conseguia pegar o recurso porque tinha pendências bancárias. Nós lançamos o Desenrola. No Desenrola já são 231 mil contratos que foram repactuados, 9 bilhões de reais já repactuados no Desenrola. São novos agricultores que vão tomar crédito. Pusemos 2 bilhões no programa de aquisição de alimentos via Conab, né? E estamos estimulando a produção de alimentos e, na outra mão, eu não posso deixar de lembrar que você tem equilíbrio fiscal no Brasil, o que diminui a inflação igualmente, e tem renda na mão do povo pelo mecanismo do salário mínimo, da valorização do salário mínimo e também pelo mecanismo do Bolsa Família, transferência de renda. Tudo isso, nós estamos tendo deflação de alimentos. O que é o carro-chefe dessa deflação é o arroz. Quem pagava o ano passado, nessa época, 5 quilos de arroz, você pagava R$ 30, R$ 27, R$ 28. Hoje você tem 5 quilos de arroz por R$ 15, R$ 16, R$ 17, R$ 18, 5 quilos de arroz.
Ministro, essa tendência vai continuar nos próximos meses de queda nos preços?
Vai. E é importante dizer que não tem nada a ver com o tarifaço. O tarifaço foi anterior ao tarifaço, foi em junho que começou a deflação de alimentos. E vai continuar essa tendência e o governo atuando. O presidente Lula tem o tema da inflação, do controle da inflação e da inflação de alimentos como uma das suas preocupações maiores.
Porque desde antes do tarifaço já vinham medidas, né, para reduzir o preço, como isenção na cesta básica de alimentos, né? O Plano Safra que o senhor falou também,
né? Não, e vou falar assim sobre o tarifaço, né? Os produtos brasileiros, na sua maioria, não todos, continuam sendo vendidos mesmo para os Estados Unidos com tarifaço. Porque os americanos não têm como não comprar os produtos brasileiros. Como é que eles vão viver sem comprar os produtos nossos? Então, eles estão comprando com preço um pouco maior por conta da tarifa e está gerando inflação nos Estados Unidos e problema para a sociedade americana, que eu espero que eles peçam para modificar esses tarifaços, porque os americanos não merecem um tratamento desse. E os produtos brasileiros também estão encontrando outros mercados.
Ministro, na semana passada, o governo anunciou uma linha de crédito de 12 bilhões de reais para aliviar os agricultores prejudicados por tragédias climáticas. Quem é que pode ter acesso a esses recursos e renegociar essas dívidas?
12 bilhões, né, que serão pagos em 9 anos, com praticamente 2 anos de carência. O o agricultor familiar vai pagar um juros de 6%, o médio agricultor que pega o Pronamp vai pagar um juros de 8% e o grande vai pagar um juros de 10%. Todos esses são juros subsidiados, juros negativos, porque o juros do Banco Central está 15%. Além disso, o agricultor familiar vai poder pegar até R$250 mil. O médio vai poder pegar até 1,5 milhão e o grande vai poder pegar até 3 milhões. Isso é as pessoas que sofreram por problemas climáticos, né? Secas ou enchentes, onde em municípios que tiveram decretos de emergência, né? Isso vai atender 95% do agricultor familiar brasileiro que tem empréstimo e teve problemas, 95% do médio e 87% do grande. Mas esse recurso todos poderão pegar. Mesmo quem tem um valor acima de 3 milhões, ele poderá pegar até o valor de 3 milhões. Então, atende a quase totalidade da agricultura brasileira.
Além desses 12 bilhões, o senhor citou que também tem o programa Desenrola Rural, que também ajuda os agricultores a quitar a dívida, né? E o agricultor pode participar como?
Indo ao banco. Se ele tem uma pendência no banco, uma pendência antiga, se ele está lá negativado no banco, ele pode ir lá repactuar com o banco, e repactuando com o banco dentro do Desenrola, ele pode tomar esse crédito. Como eu já tinha dito, já 231 mil agricultores em 4 meses entraram no Desenrola Rural. Nós tínhamos uma meta de 250 mil agricultores durante o ano inteiro. Já chegamos agora em setembro com 231 mil. Então nós vamos ultrapassar aquela meta que nós tínhamos.
Agora, ministro, falando aí das tarifas impostas pelos Estados Unidos, né, uma das ações para ajudar os produtores é a compra de produtos que eram exportados, como o açaí, o mel e pescados. Como é que vai funcionar isso?
Em primeiro lugar, lembrar que o governo brasileiro continua negociando com o governo americano para baixar as tarifas para todos os produtos brasileiros. Não tem sentido, porque a adoção dessas tarifas foi por razão política e não por razão econômica. E os produtos brasileiros não são capazes de serem substituídos pelos americanos. Eles não têm como plantar café lá, eles não têm como produzir manga, uva, suco de laranja, carne, castanha do Brasil, açaí. Então, nós vamos continuar. A diplomacia brasileira continua negociando, os empresários brasileiros continuam negociando nos Estados Unidos. Segundo, o Brasil está procurando novos mercados, né? Nós tivemos lá com a Cooperacre, e o presidente Lula perguntou para o Manuel, presidente da Cooperag, e aí, o tarifaço pegou você, está prejudicando? Ele falou assim, já estamos vendendo para a Europa. E a castanha do Brasil tem selênio, e selênio dá inteligência. Então, os americanos não podem abrir mão da castanha do Brasil, senão, né? E, portanto, novos mercados estão sendo procurados, estão sendo abertos e estão comprando os nossos produtos também. Mas também aqui no Brasil, aqueles que não conseguirem vender os seus produtos, nós vamos absorver na compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e estamos também desenhando outros programas para comprar esses produtos que porventura não conseguiram mercados em razão do tarifaço. E nós estamos conversando hoje mesmo, a secretária executiva, Fernanda Machiavelli, recebeu o pessoal da Laranja, do Rio Grande do Sul e da Bahia, que estão com problemas. Nós estamos lá conversando. Então, buscando solução para todos, para que não tenha desperdício no Brasil.
E ninguém fique desassistido, né?
É isso. O agricultor não pode ficar desassistido, as empresas que estão nessa cadeia produtiva não pode ficar desassistidos e tem toda a proteção do governo brasileiro.
Tá certo, nós conversamos com Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, mais uma vez obrigado pela presença.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, Nazi Brum, e um abraço a todas as brasileiras e brasileiros.
Música.
Energia limpa, mais barata, que vai dar segurança energética a Roraima.
O estado conta agora com uma linha de transmissão que garante o abastecimento de energia elétrica sem a necessidade de acionamento das termoelétricas.
Para isso, foram investidos 3 bilhões e 300 milhões de reais em cerca de 725 quilômetros de extensão da nova linha.
A entrada em funcionamento do sistema interligado foi anunciada pelo presidente Lula.
Até 2019, o estado de Roraima recebia energia elétrica da Venezuela, mas a importação foi suspensa. Desde então, as termoelétricas a diesel abasteciam a região, que era a única isolada do sistema interligado nacional e sofria com constantes quedas de luz. Essa situação agora mudou. Com a energização do linhão Manaus-Boa Vista, Roraima passa a receber energia produzida no Brasil e, pela primeira vez, será integrada ao sistema elétrico do país. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Márcio Rea, comentou que a conexão vai levar mais desenvolvimento para a região.
Vai ser muito bom para Roraima, para desenvolvimento, uma energia confiável, energia limpa, né? Vai evitar mais de 100 caminhões que levam óleo diesel e gás para essa região para poder fazer as térmicas funcionar. Então, vai levar o desenvolvimento para o estado.
Para construir essa nova linha, foram investidos 3 bilhões e 300 milhões de reais. O presidente Lula destacou que a nova linha transporta energia elétrica suficiente para abastecer todo o estado de Roraima com folga.
O começo do funcionamento desse linhão vai permitir que Roraima tenha 3 vezes a energia que ela necessita hoje. Ela vai ter 3 vezes mais. Significa que o empresário que quiser fazer uma fábrica em Roraima para produzir coisas e exportar para o Caribe ou exportar mesmo para o centro-sul do país, está dada as condições. Roraima está ligada ao restante do Brasil. Não existe mais diferença.
A interligação do linhão vai trazer uma série de benefícios também para o meio ambiente. A substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável vai reduzir a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. E o preço da energia também deve cair, como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Energia muito mais barata do que o consumidor paga hoje, que é energia de térmica a óleo. E quantidade de energia firme para desenvolver o estado, além do conforto e da segurança para os hospitais, para as clínicas, para a segurança energética do povo de Roraima.
A energia elétrica virá da hidrelétrica de Tucuruí, que já abastece Manaus. A nova linha de transmissão, de 725 quilômetros, vai levar a eletricidade da subestação de Lexuga, no Amazonas, até Boa Vista e todo o estado. 3 mil empregos foram gerados com o empreendimento. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto atletas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, campeãs da Copa América Feminina de 2025.
Ele parabenizou as jogadoras e afirmou que vai fazer o que estiver no alcance do Estado brasileiro para que as mulheres possam estar em todas as áreas esportivas.
E destacou um projeto de lei que será enviado ainda essa semana ao Congresso Nacional para incentivar o futebol feminino.
Ele vai garantir às organizações esportivas formadas de futebol feminino os mesmos direitos e benefícios conferidos a de futebol masculino, inclusive os recursos financeiros. Incentivar o futebol feminino de base. Incentivar parcerias entre escolas, universidades e clubes de futebol para capacitação de talento no futebol feminino. Combater a discriminação, a intolerância e a violência contra mulheres nas práticas relacionadas ao futebol.
Crianças vítimas do vírus Zika têm direito à indenização e à pensão especial vitalícia.
O Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram norma, definindo como deve ser feita a comprovação do direito para ter acesso aos benefícios.
Deverão ser apresentados laudos e exames, como explica a repórter Natália Kozlik.
De acordo com a norma, crianças nascidas no Brasil com deficiência causada pela infecção do vírus Zika têm direito à indenização por dano moral no valor de R$50 mil e pensão especial vitalícia no maior valor do salário previdenciário, que hoje é de R$ 8.157. Para ter acesso a esses valores, um requerimento deverá ser feito junto ao INSS, pelos canais de atendimento, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS. É necessário apresentar documentos de identificação, CPF do requerente legal e laudo emitido por junta médica pública ou privada. Além disso, a pensão especial poderá ser acumulada com a concessão do benefício de prestação continuada. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 6.267 casos de microcefalia entre 2010 e 2019. Mas foi em 2015 e 2016 que uma epidemia de Zika levou ao registro de mais de 4.500 casos. A Zika é uma virose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e provoca microcefalia e quadros neurológicos graves. Crianças acometidas pela síndrome apresentam sequelas, como atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, problemas motores e de equilíbrio, perda auditiva e problemas de visão. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A vacina contra a bronquiolite, uma infecção causada principalmente pelo vírus sincial respiratório, vai começar a ser distribuída no Sistema Único de Saúde no final deste ano.
São 1 milhão e 800 mil doses para proteger gestantes e bebês que serão imunizados a partir de novembro.
A medida é fruto de um acordo do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer.
A parceria prevê a transferência de tecnologia da vacina e, com isso, o Brasil passará a produzir o imunizante.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou os benefícios dessa imunização, que será feita por meio de uma única dose para o público-alvo.
Nós vamos evitar 28 mil internações relacionadas à infecção pelo vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório é um dos principais vírus de causas de doenças infecciosas respiratórias no público até um ano de idade. Tem um impacto muito importante sobre, por exemplo, os prematuros. O risco de mortalidade dos prematuros é 7 vezes maior do que um bebê que nasce a termo. Então, a vacina na gestante, que é a maior indicação, porque ao vacinar a gestante, você já está protegendo o recém-nascido desde o primeiro dia do nascimento.
Reduzir a fila de espera por benefícios do INSS.
É o objetivo de programa sancionado hoje pelo presidente Lula, que tem como objetivo acelerar a realização das reavaliações e das revisões de benefícios previdenciários e assistenciais.
Para isso, serão priorizados os processos e os serviços administrativos com prazo de análise maior de 45 dias ou que estejam com prazo judicial expirado.
Além disso, os serviços de perícia médica federal serão realizados em unidades sem oferta regular do serviço e com agendamento de perícia superior a 30 dias.
Os profissionais que optarem por fazer o trabalho extraordinário vão receber um bônus por processo ou perícia concluídos.
Os candidatos aprovados em lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado têm até o dia 18 de setembro para manifestar interesse em continuar concorrendo às vagas.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos alerta: quem não confirmar o interesse dentro do prazo terá o nome excluído da lista de espera.
Além disso, o candidato perde a chance de ser chamado para futuras nomeações.
O resultado atualizado das listas vai ser divulgado até 10 de outubro.
A manifestação deve ser feita no site ou no aplicativo sougov.br, usando a conta gov.br de nível prata ou ouro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 7 de outubro, o Tribunal de Contas da União promove o diálogo público em Minas Gerais para debater temas importantes para o desenvolvimento do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades mineiras. Os especialistas vão abordar assuntos como transferências da União, reforma tributária, e uso da inteligência artificial no controle externo. O objetivo é apoiar os gestores locais no aperfeiçoamento da administração e no uso eficiente de recursos. O evento será realizado em Belo Horizonte a partir das 8 horas da manhã. A iniciativa é promovida pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cada município pode enviar até 3 participantes. As inscrições estão abertas e a programação completa já está disponível. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar procedimento médico.
STJ entende que plano de saúde deve pagar tratamento de emergência para imprevistos de cirurgia plástica não coberta.
Indústria aeronáutica é condenada por expor quadro de empregados faltosos.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro realize procedimento médico.
O ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da defesa do ex-presidente, Neto Costa.
Com a decisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro irá realizar o procedimento médico neste domingo, dia 14, em hospital da rede privada em Brasília. Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que a defesa apresente ao STF no prazo de 48 horas. Após o término do procedimento médico, o atestado de comparecimento com a data e os horários dos atendimentos. O ministro ressaltou que a autorização não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares. O deslocamento deve ocorrer mediante escolta da Polícia Penal do Distrito Federal.
Plano de saúde deve cobrir procedimentos de emergência diante de imprevistos durante cirurgia plástica não coberta.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma paciente ajuizou ação contra um hospital e um plano de saúde, alegando que foi cobrada do hospital por procedimentos de emergência, como transfusão de sangue, feitos durante cirurgia plástica estética. Ela pediu para não ter de pagar a conta, além de reparação moral. Após o Tribunal de Justiça do DF negar a apelação, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da paciente. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o fato de as intercorrências decorrerem de cirurgia plástica com fins estéticos sem cobertura do plano, a operadora é obrigada a cobri-las, sobretudo porque o hospital é credenciado pelo plano de saúde.
Indústria aeronáutica é condenada por expor quadro com equipes em que havia faltosos.
Medida foi considerada assédio moral organizacional. Renata Gorga.
Segundo o Sindimetal SJC, sindicato que representa trabalhadores de diversas indústrias, o quadro causava constrangimento. A empresa Latécoère, do Brasil Indústria Aeronáutica de Jacareí, São Paulo, argumentou que não havia identificação individual dos empregados e que a ferramenta servia para melhorar a gestão do processo de produção. No TST, por unanimidade, a segunda turma condenou a indústria a pagar R$50 mil por dano moral coletivo.
TSE mantém multa por propaganda irregular com desinformação nas eleições municipais de 2024.
Prefeito e vice de Colatina, no Espírito Santo, foram condenados por compartilhar conteúdo que distorcia a fala de um deputado estadual, Beatriz Souza.
O plenário do TSE entendeu que Renzo Vasconcelos e Rogério da Silva Rezende, eleitos respectivamente prefeito e vice-prefeito em 2024, extrapolaram os limites da liberdade de expressão ao divulgar informação com o objetivo de prejudicar adversário político e influenciar eleitores. O relator do caso no TSE, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a manipulação de conteúdo para alterar o sentido original compromete a integridade do processo eleitoral. Com isso, a multa aplicada pelo TRE do Espírito Santo aos candidatos foi mantida.
Justiça Federal condena município de Igarapé Grande, no Maranhão, por fraudar dados em sistema do SUS.
A denúncia foi realizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
O objetivo da fraude foi inflar artificialmente a quantidade de atendimentos ambulatoriais e hospitalares registrados na cidade para aumentar os repasses de verbas federais da saúde ao município. A sentença da Justiça Federal atendeu aos pedidos do MPF e determinou a devolução de R$2 milhões aos cofres públicos federais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado teste genético no SUS para mulheres com alto risco de câncer. Reforma tributária. Comissão inicia análise do relatório da segunda etapa de regulamentação. Avança programa de renegociação e perdão de dívidas de produtores de cacau na Bahia. Boa noite. Senadores aprovaram o projeto que garante a realização de testes genéticos pelo SUS para identificar mutações associadas a cânceres de mama, ovário e colo retal. A medida permite o diagnóstico precoce e a prevenção da doença, ampliando o acesso a um recurso já disponível na rede privada para os casos de câncer de mama hereditário. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Os testes seriam voltados a mulheres de grupos de alto risco, sendo um dos fatores o histórico familiar. De acordo com o autor, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, entre 5 e 10% de todos os casos de câncer estão relacionados à herança de mutações genéticas. A detecção via teste de DNA já é realidade na rede privada em caso de câncer de mama hereditário. No SUS, somente o Distrito Federal e alguns estados, como Amazonas, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais, oferecem essa possibilidade por força de legislação local. A relatora, a senadora doutora Eudócia do PL de Alagoas, que é médica, explica que os testes genéticos fornecem informações importantes para um tratamento mais eficaz.
É como se fosse um norte, uma bússola, para que os oncologistas pudessem entender que tipo histológico seria mais agressivo ou não, e exatamente o tipo de tratamento para cada paciente.
Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto poderá seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados.
E após a derrubada do veto, o governo regulamentou o pagamento da indenização e pensão para crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Senadores destacaram a importância de ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti, responsável por outras doenças. Repórter Érica Christian.
Em janeiro, o presidente Lula vetou a indenização e a pensão para pessoas com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus Zika. Em junho, o Congresso Nacional derrubou o veto e agora em setembro, o Ministério da Previdência definiu que a indenização será de R$50 mil e a pensão vitalícia vai corresponder ao teto do INSS, que hoje é de R$ 8.157. Segundo o governo, os dois pagamentos serão isentos do imposto de renda e a pensão poderá ser acumulada com outros benefícios, a exemplo do BPC. A comprovação da condição de saúde será feita por meio de laudo de junta médica analisado pela Perícia Médica Federal. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou que o governo conseguiu garantir os recursos para esses benefícios.
E o governo, com a sensibilidade que tem o presidente Lula, decidiu não apenas pelo pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil por criança corrigidas por um índice de inflação e também a concessão da aposentadoria pelo teto da Previdência Social no valor de R$8 mil.
Humberto Costa, que é médico, lembrou que o Aedes aegypti também provoca a dengue e a chikungunya e disse que o governo reforçou as ações para combater o mosquito que se prolifera na época das chuvas.
A adoção de tecnologias mais recentes, mais modernas, como é o caso da vacina contra a dengue. Acho que estamos no o caminho de enfrentar melhor essas doenças virais transmitidas pelo Aedes.
Dados do Ministério da Saúde de março de 2024 citam um registro de 1.828 casos de síndrome congênita pelo Zika entre 2015 e 2023, sendo mais da metade no Nordeste.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar o processo sobre tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Moro criticou a decisão do Supremo de julgar também os ataques de 8 de janeiro, destacando que os envolvidos devem ser punidos, mas com penas proporcionais. Ele defende que os processos sejam encaminhados à primeira instância. O senador também elogiou a posição do ministro Luiz Fux no julgamento.
Não existe aqui uma competência originária do Supremo Tribunal Federal, seja para investigação ou seja para o julgamento da ação penal. E aqui o ministro Fux foi corajoso em apontar essa preliminar logo de início. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar esse caso.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apoiou o relatório do ministro Alexandre de Moraes, que aponta uma sequência de atos planejados com a participação do ex-presidente e de órgãos do Estado para manter Bolsonaro no poder independentemente do resultado eleitoral. Humberto Costa classificou como impossível qualquer anistia diante de um cenário que considera criminoso e grave.
Independentemente de qualquer movimento político de porão, como acontece por parte de alguns aqui no Congresso, não haverá anistia. É muito pacífico entre os maiores constitucionalistas deste país que não há o menor lastro jurídico que preveja indulto àqueles que atentaram contra o regime democrático e tentaram um golpe de Estado. A democracia não anistia aqueles que quiseram derrubá-la.
A Comissão de Constituição e Justiça iniciou nesta quarta-feira a análise da segunda parte da reforma tributária, que, entre outros pontos, cria definitivamente um comitê gestor que vai coordenar o IBS, tributo que vai unificar os atuais impostos ICMS e ISS. O texto também altera a primeira parte da regulamentação da reforma tributária e prevê, por exemplo, que taxistas e frentistas serão isentos de IBS e que o imposto seletivo será maior na medida em que uma bebida tiver mais açúcar. Segundo o relator do texto, o senador Eduardo Braga, as mudanças vão corrigir distorções e esclarecer dúvidas.
Um texto que possa representar o melhor de nós para o Brasil, para os contribuintes, para a economia, para a geração de emprego, para a geração de renda, para a simplificação, para a transparência e para o combate à sonegação, o que assegurará a queda no médio e no longo prazo da alíquota e da carga tributária do tributo de consumo.
E um projeto que prevê o perdão de dívidas de produtores de cacau da Bahia foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. O programa Renova Cacau prevê medidas para recuperar a lavoura cacaueira. A reportagem é de Henrique Nascimento.
Aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional, o Renova Cacau prevê o perdão integral das dívidas dos produtores contraídas para combater a praga da vassoura de bruxa. O empréstimo também foi usado em iniciativas de diversificação da produção, fortalecimento da assistência técnica e estímulo à economia em mais de 100 municípios baianos. O líder do governo no Senado em exercício, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, alertou que o perdão às dívidas pode comprometer a sustentabilidade do crédito agrícola.
Toda vez que a gente perdoa dívidas, a gente compromete o crédito para novas operações de crédito. Toda vez que você dá uma anistia, você compromete os fundos para a concessão de novos créditos.
Já o relator, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou que o Renova Cacau é fundamental para dar novo fôlego à produção baiana, com impacto direto no desenvolvimento regional e na geração de empregos.
É uma forma de nós incentivarmos essa cultura, que ela é fundamental, no nosso entendimento, ela é fundamental para dar um grande salto, um output de crescimento da economia cacaueira na Bahia.
O projeto do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, segue agora para análise na Comissão de Agricultura.
E o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, celebrou o início dos testes de energização do linhão de Tucuruí, que conecta Manaus à Boa Vista. Para ele, a integração do Estado ao Sistema Interligado Nacional representa um marco para Roraima e para o país. Rodrigues destacou que Roraima era o único estado isolado da rede elétrica, abastecido principalmente por usinas termoelétricas, a óleo diesel, um modelo caro e poluente. Ele salientou a importância da participação de comunidades indígenas no processo e destacou que a obra demonstra que é possível conciliar desenvolvimento e preservação ambiental. O senador avaliou que o Linhão de Tucuruí vai atrair investimentos, fortalecer a produção local, gerar empregos e reduzir o custo de energia na região.
A expectativa é de redução expressiva de custo de geração, alívio no bolso de todos os consumidores brasileiros e maior confiabilidade no fornecimento de energia para famílias, empresas e serviços públicos do nosso querido estado de Roraima.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara amplia compras da agricultura familiar para merenda escolar.
Deputados aprovam a adesão do Brasil a acordo sobre atividades em alto mar.
Parlamentares tornam crime o exercício ilegal da medicina veterinária.
Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro domina debates em plenário.
Boa noite. O julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022 teve continuidade nesta quarta-feira na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros réus, mas Luiz Fux votou pela anulação da ação penal. O assunto dominou os debates no plenário da Câmara.
Gilvan, da Federal do PL do Espírito Santo, critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que classifica como atos de vingança, e elogia Luiz Fux por defender a nulidade do processo contra Jair Bolsonaro.
Gilvan, da Federal, também reforça a necessidade de anistiar os presos pelos atos de 8 de janeiro. Ele acredita que a maioria dos deputados deve apoiar a proposta, porque, de acordo com o parlamentar, a pacificação do Brasil passa pela liberdade dos que estão sendo injustiçados.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também defende a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado afirma que eles estão presos injustamente e que as manifestações em favor da anistia refletem o clamor popular em defesa da verdadeira justiça prevista na Constituição.
Ao elogiar o voto do ministro Luiz Fux, Coronel Crisóstomo avalia que o STF deve ser composto por juízes federais de carreira, para garantir legitimidade à corte. Ele reforça sua expectativa de que a anistia seja aprovada, por entender que a medida está alinhada aos princípios da justiça.
Por outro lado, Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reitera que o julgamento de Jair Bolsonaro representa a independência dos poderes e a defesa da democracia. Ele reforça que todos são iguais perante a lei e lembra que, ao contrário de regimes autoritários, o processo judicial no Brasil respeita o contraditório e a ampla defesa.
Flávio Nogueira sustenta que a pacificação do Brasil só será possível quando os responsáveis pelos ataques às instituições forem punidos. O parlamentar defende o Estado de Direito e critica a repetição de práticas autoritárias que ameaçam a democracia.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o voto de Luiz Fux é contraditório em relação a decisões passadas. Ele observa que Fux perdeu a oportunidade de corrigir deslizes recentes em suas manifestações que, segundo o deputado, mostram fragilidade na interpretação das leis e da Constituição.
Helder Salomão lembra que os atos de 8 de janeiro envolveram várias ações coordenadas e todos os envolvidos devem ser responsabilizados. O congressista reitera que é preciso proteger a democracia e enviar uma mensagem de que crimes contra o Estado não serão tolerados.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, afirma que alguns ministros do STF têm conflitos de interesse no julgamento dos réus sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele lembra que um dos magistrados foi político de esquerda e outro foi advogado do presidente Lula.
Luiz Lima sustenta que condenações coletivas são injustas e lembram episódios da ditadura militar. Para o congressista, não houve tentativa de golpe e o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro tem motivações políticas.
Mas na visão de Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, os atos de 8 de janeiro foram uma tentativa real de golpe contra a democracia. A parlamentar classifica a invasão ao Congresso como um atentado violento que não pode ficar impune.
Denise Pessoa registra que o Brasil nunca puniu de forma efetiva os responsáveis por ataques à democracia e aos direitos humanos. A deputada condena os torturadores da ditadura e espera que o julgamento do STF evite novas rupturas institucionais.
No entendimento de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, apenas o plenário do Supremo teria competência para julgar os acusados da tentativa de golpe de Estado. O deputado avalia que o voto do ministro Luiz Fux foi técnico porque apontou falhas processuais.
Sargento Gonçalves sustenta ainda que o ex-presidente Bolsonaro sempre defendeu a legalidade e a transição pacífica de governo. O congressista define os atos de 8 de janeiro como uma baderna sem liderança ou comando militar.
Já Vicentinho, do PT de São Paulo, discorda do voto do ministro Luiz Fux, que pede a anulação da ação penal sobre a tentativa de golpe. O deputado também protesta contra o uso de uma bandeira dos Estados Unidos nas manifestações de 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil.
Vicentinho alerta que o interesse dos Estados Unidos de interferir em assuntos internos no Brasil visa apenas a apropriação de recursos naturais, como terras raras e urânio. Ele ainda reafirma seu apoio às pautas sociais e à luta popular por um país livre e soberano.
Para Tadeu Venério, do PT do Paraná, o julgamento no STF representa a reafirmação da soberania nacional e a luta contra a impunidade. Ele defende a preservação da democracia acima de qualquer interesse externo e rebate argumentos de que não há crime sem armas.
Tadeu Venério também critica a extrema-direita por levantar bandeiras dos Estados Unidos em protestos no Brasil. O parlamentar acusa parte da oposição de promover manifestações antidemocráticas e de relativizar ataques às instituições da República.
Por sua vez, Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, acredita que os réus do processo relacionado aos atos de 8 de janeiro estão sendo julgados injustamente. A deputada defende a anistia ampla, geral e irrestrita como forma de corrigir as injustiças e pacificar o país.
Os mesmos que sempre bradaram por direitos humanos defendem a desumanidade dessas pessoas que estão presas lá injustamente. Pessoas que não estão tendo o mínimo, o básico. Eu poderia citar mais a forma de tratamento que eles estão recebendo. Muitos parece que estão sendo até considerados como objetos. Isso, gente, é um estado de coisas gravíssimo. Eu não sei como é que tem gente que consegue dormir bem no travesseiro, encostar sua cabeça no travesseiro diante de tanta injustiça e de tanta imoralidade no nosso país.
Cris Tonietto ressalta a importância de respeitar a Constituição Federal. A deputada alega que a aplicação da lei está sendo seletiva, aponta incoerências do judiciário e alerta para a necessidade de respeito à legislação vigente como fundamento da democracia.
Votação.
Os deputados aprovaram proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A repórter Cibele Comanetti tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A proposta inclui a prática no Código Penal, no mesmo artigo que já prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção para quem exerce sem autorização ou diploma as profissões de médico, dentista ou farmacêutico. De acordo com o projeto, se o exercício ilegal da profissão de médico veterinário tiver como objetivo lucro, além da detenção, a pessoa condenada estará sujeita ao pagamento de multa. O relator da proposta, deputado doutor Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que coibir a prática é uma maneira de proteger os animais.
E fazer um paralelo com a medicina humana, a medicina veterinária, ela trata do nosso bem mais precioso, que são vidas. E não é porque o animal muitas vezes não consegue nos comunicar ou nós não temos a sensibilidade de entender a comunicação dele que nós deveremos banalizar a vida. E muitas vezes a interferência de uma profissão que não teve a formação adequada na medicina veterinária, ceifa vidas, tanto de animais de grande porte quanto de pequeno porte.
O projeto prevê ainda que as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais poderão ser aplicadas em casos de lesão corporal ou morte de animais atendidos por quem pratica ilegalmente a medicina veterinária. O projeto foi aprovado com voto contrário do Novo. Para o deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, as punições podem afetar o tratamento de animais em lugares onde não existem veterinários.
O Brasil é um país rural. Nós temos 80% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Muitos deles com menos de 2 mil habitantes. São cidades muito pequenas que não têm um veterinário. Infelizmente, muitas dessas comunidades têm práticos, pessoas que fazem pequenos procedimentos que ajudam os animais. Eles ajudam em procedimentos simples. Com a regulação, isso vai passar a ser proibido e os animais, infelizmente, passarão a não ser atendidos.
O projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Colmanetti.
Direitos Humanos.
Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, denuncia o caso de um idoso que, após receber alta, foi abandonado pelo hospital em um campo de futebol no município de Caucaia, no Ceará. Para ele, a negligência é desumana e exige providências imediatas das autoridades locais.
Ossésio Silva sugere uma reforma no Estatuto do Idoso que aumente a proteção e os direitos do segmento. Ele aproveita para destacar o compromisso do Partido Republicanos com a defesa da dignidade do envelhecimento saudável.
Desenvolvimento Regional.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra a promulgação de emenda constitucional que permite o parcelamento em até 300 meses das dívidas previdenciárias e de precatórios dos municípios. O deputado explica que a matéria vai garantir mais recursos para saúde e educação.
Gabriel Nunes solicita a instalação de uma comissão especial para analisar outra proposta que visa aumentar em 1,5% a receita das prefeituras. Por fim, ele defende que o recolhimento previdenciário de cidades pequenas seja de apenas 8% para aliviar a pressão financeira.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, defende a criação de um sistema tributário mais justo, que isente do imposto de renda os trabalhadores com renda de até R$5 mil por mês. Ele argumenta que a proposta pode ampliar o poder de compra da população e, ao mesmo tempo, estimular a economia local.
Paulão lembra que as normas atuais foram estruturadas ainda durante a ditadura militar, com forte incidência sobre o consumo. O deputado observa que esse modelo recai de forma desigual sobre os mais pobres, que proporcionalmente pagam mais impostos do que a parcela mais rica da sociedade.
Agricultura.
General Girão, do PL, critica o atraso do Plano Safra da Agricultura Familiar para o Rio Grande do Norte. O parlamentar cobra do governo federal socorro imediato aos produtores prejudicados com a seca.
O deputado alerta que a demora resulta em perdas da produção, morte de animais e falta de alimentos. Para General Girão, o governo federal se sustenta com propagandas enganosas, ao contrário da gestão anterior, que, segundo ele, garantia apoio real aos produtores rurais.
Os deputados aprovaram um projeto que amplia a compra de alimentos da agricultura familiar. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Verônica Lima.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta de 30 para 45% o percentual de alimentos do programa da merenda escolar que será adquirido de produtores da agricultura familiar. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. O texto aprovado pelos deputados previa que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, compraria 30% dos produtos da agricultura familiar. O percentual foi aumentado depois pelo Senado. Outra mudança feita pelo Senado determina que os produtos cheguem às escolas com pelo menos metade do prazo de validade previsto na embalagem, quando o prazo de validade for obrigatório. Produtos in natura adquiridos de agricultores familiares, como hortaliças, não precisam de prazo de validade determinado. Os conselhos escolares ficarão encarregados de fiscalizar tanto a variedade de alimentos destinados aos alunos quanto os prazos de validade dos produtos. O projeto foi apresentado pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e o relator, deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. De acordo com o relator, o percentual de 30% de produtos a serem adquiridos de agricultores familiares previsto no projeto original já foi alcançado e existe capacidade produtiva suficiente para aumentar essa quantidade. A proposta foi criticada pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Para ele, o mais importante seria garantir a qualidade e o preço baixo dos produtos da merenda escolar.
A lógica de mercado, ela faz com que o Estado, querendo atender bem as crianças, olhe a qualidade e preço. Se você obriga numa parcela maior comprar obrigatoriamente de uma determinada pessoa, ela não vai ter esforço de produzir a melhor qualidade com o melhor preço.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma das principais fontes de renda da agricultura familiar. A proposta foi defendida por deputados aliados do governo, como o Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul.
O novo é a gente apoiar a agricultura familiar. O novo é a gente respeitar o jovem da roça, a sua sucessão familiar. O novo é permitir que os quilombolas, que as comunidades tradicionais possam ofertar produtos e serem consumidos de forma sadia nos nossos estabelecimentos educacionais.
O projeto que aumenta de 30% para 45% o percentual de alimentos do programa da merenda escolar que será adquirido de produtores da agricultura familiar seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Verônica Lima.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, comemora os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 11 de setembro. A legisladora frisa a importância da lei para a proteção dos cidadãos e para o fortalecimento dos PROCONs, órgãos mediadores em conflitos de consumo.
Gisela Simona também condena propostas legislativas que representam retrocessos ao Código, como a substituição de bulas impressas de medicamentos por QR Codes e o fim da obrigatoriedade do prazo de validade em embalagens.
Relações Exteriores.
A Câmara confirmou a adesão do Brasil a acordo da ONU sobre atividades realizadas em alto mar. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou um aditivo ao texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelo qual o Brasil se compromete a respeitar regras internacionais sobre atividades em alto mar, fora da jurisdição nacional. Entre as atividades reguladas pela Convenção estão a coleta e o uso de recursos genéticos marinhos, gestão de áreas marinhas protegidas, avaliações de impacto ambiental, capacitação técnica e transferência de tecnologias marinhas. O objetivo do acordo, já assinado por mais de 50 países, é promover a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica das áreas de alto mar, que não pertencem a nenhum país, mas são importantes para a biodiversidade do planeta. O texto é um complemento ao acordo, que foi assinado originalmente em 1982. O tratado prevê que as regras entrarão em vigor 120 dias depois que 60 países assinarem o acordo. Em seguida, será realizada uma conferência das partes, no mesmo nível da COP30, para definir metas de conservação e uso de uma área que equivale a quase 50% da superfície do planeta. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Ele justificou a necessidade de regular o uso do alto mar pelos diversos países. Segundo ele, mais de 30% de todo o pescado consumido no planeta vem dessa região.
A importância de se votar uma matéria que diz respeito ao alto mar internacional, que é fruto de 20 anos, de mais de 20 anos de discussões entre diversos países da ONU e que conseguiu chegar a um texto de consenso. Lembrando que esse é um tratado que não interfere na soberania do Brasil, que esse é um tratado que legisla e orienta sobre ecossistemas profundos que são ainda pouco estudados pela humanidade.
O tratado também prevê a criação de áreas marinhas protegidas em alto mar e obriga avaliações de impacto ambiental para atividades potencialmente danosas. O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de todos os partidos. Para o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, é importante o Brasil assumir compromissos também sobre o alto mar.
E o ecossistema marítimo, para além da situação jurisdicional que é de responsabilidade do Estado brasileiro, também o Estado brasileiro assumir a responsabilidade é fundamental e estratégico para preservar o ecossistema e o meio ambiente do mundo, do planeta, porque nós só temos um.
Depois de aprovado pela Câmara, o texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelo qual o Brasil se compromete a respeitar regras internacionais sobre atividades em alto mar, seguiu para análise do Senado. Acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Esporte.
A tramitação da proposta de emenda à Constituição, que destina 3% das emendas parlamentares para o esporte, deu o primeiro passo na Câmara. Douglas Viegas, do União de São Paulo, comemora o avanço e pede a urgente instalação da comissão especial para acelerar a análise da matéria.
A PEC do esporte vai permitir a destinação de aproximadamente 750 milhões de reais anuais para fortalecer o esporte de base e projetos sociais. Douglas Viegas avalia que a aprovação do texto pode transformar o Brasil numa potência esportiva, beneficiando atletas e a sociedade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.